Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 29 de 2017. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificado para a presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Andrei Cusitim, César Busnello, Claudiomiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Marino Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 28 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 14 de agosto do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, informando que o município de Juiz foi agraciado com o prêmio Cláudio Balsini, do 29º Batalhão de Polícia Militar, respondendo ao ofício número 125 do ano em curso, do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes, agradecendo o apoio ao projeto de emenda constitucional que tratava da extinção da aposentadoria especial dos deputados estaduais, e telegrama do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em seguida, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Oliveira dos Anjos. Posteriormente, foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado para a mensagem número 048 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz repassar recursos para fins que mencione da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 793 de 2017, que institui gratificação de função no Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração para os fins que menciona, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 6.524, de 29 de março de 2017, da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado com 10 votos favoráveis, 3 contrários dos vereadores Andrei Cusitim, César Busnello e Jefferson Dalla Rosa, e a abstenção do vereador Darcy Preto, que não se encontrava no plenário no momento da votação. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 898 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50 mil e da outras providências, acompanhado de parecer favorável à Comissão de Finanças e Orçamento. Manifestou-se o vereador João Monteiro, não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra na discussão, os projetos de lei processo número 1001 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a União das Etnias de Juiz e da Outras Providências, e processo número 1002 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com municípios interessados na disponibilidade efetiva prestação de atendimento móvel de urgência e emergência, conforme o programa Salvar SAMU, mediante correspondente à remuneração e da outras providências, ambos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1013 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal contribuir mensalmente com entidades de âmbito nacional, estadual e micro-regional, de representação oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, acompanhada de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Pronunciou-se o vereador João Monteiro, que solicitou vistas ao projeto. Como não houve mais interessado em se manifestar, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Foi aprovada por unanimidade de votos a solicitação de prorrogação de prazo da Comissão Especial em Defesa do Trânsito Mais Seguro, conforme processo legislativo número 335 de 2017, Posteriormente, foi colocado em discussão o requerimento de autoria dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cucetim e Júnior Piaia, que solicitava a instituição de comissão para discutir questões relacionadas à habitação de interesse social do município de Juí, especificamente sobre os processos de regularização fundiária, critérios para concessão de imóveis de aluguel social, entre outros assuntos atinentes ao tema. Manifestaram-se os vereadores Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Ricardo Adame, César Busnello e Darcy Preto. Após a discussão, foi o requerimento colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador César Busnello, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões realizadas no dia 18 de agosto de 2017, a sua participação em audiência reunião realizada nos dias 17 e 18 de agosto do ano em curso no gabinete do deputado federal José Stedley, na cidade de Porto Alegre, quando foram tratados assuntos referentes ao município de Juí. Pronunciou-se o autor, não havendo mais manifestação, e foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria dos vereadores César Busnello e Jefferson Dalla Rosa, que requeriam envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, solicitando que seja analisada a viabilidade técnica de modificar o trevo de acesso à área urbana de Juí, na RS 342, através da Rua do Comércio, nas imediações do campus da Unijuí, adotando medidas que venham a contribuir para a diminuição da velocidade empenhada pelos condutores nos veículos que trafegavam por essa rodovia, a fim de evitar acidentes com os demais veículos que estejam realizando manobras no próprio trevo, seja para acessar a área urbana ou saído desta e ingressando na RS 342. Manifestou-se o vereador Jefferson Dalla Rosa, não havendo mais interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra, na discussão, o requerimento de autoria de todos os vereadores que solicitavam envio de convite às entidades de classe dos servidores públicos, dos professores e dos trabalhadores em educação, de modo geral, para que os dirigentes dessas entidades participem da sessão do dia 23 do mês de outubro do corrente ano. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador César Busnello. Qual foi o montante de recursos públicos investidos pelo município no projeto Ijuí Pro Vôlei, semeando o futuro, nos últimos 3 anos? Desse total, houve aporte de recursos por parte da União ou do Estado? Caso afirmativo, em que percentual? Que critérios foram considerados pela empresa Beta Sistemas Limitada para o município de Ijuí receber o prêmio Cláudio Balsini? A avaliação e os resultados considerados por essa empresa e obtidos pelo gestor do município de Juí dizem respeito à enquete ou pesquisa. Quantas pessoas foram entrevistadas no município de Juí e quais períodos da gestão foram objeto de avaliação? Enviar cópia completa do processo de avaliação. Quais os demais municípios do país na categoria entre 50 e 100 mil habitantes que foram contemplados também com a referida premiação? Para participação nesse tipo de evento, há algum custo? Caso afirmativo, qual o montante investido? O município de Juí tem contratado os serviços dessa empresa na área de softwares para controle e gestão de recursos públicos? E do vereador Darcy Preto, em quais bairros o Poder Executivo Municipal está planejando promover a outorga da escritura pública definitiva aos moradores em condições de recebê-las nos termos da Lei Municipal nº 5.322, de 14 de setembro de 2010, que instituiu o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social e da outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente os anteprojetos de lei de autoria do vereador César Busnello, que autoriza a publicação de material informativo sobre os serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde de Juí, denominado Guia da Saúde e da outras providências, e de autoria do vereador Jorge Amaral, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com as clínicas médicas e de imagem, incluindo hospitais, visando a implantação do programa Diagnóstico Rápido e Seguro, para consultas especializadas e exames complementares, beneficiando pacientes do município e da outras providências. Também foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha: realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública da rua Antônio Benin, bairro Morado Sol, proximidade do Poço Ipiranga; onde há duas quadras sem iluminação, adequada a aproximadamente 90 dias. Da vereadora Alexandra Lenz, substituir as lâmpadas que não estão funcionando corretamente na iluminação pública da Avenida Coronel Alfredo Stegles, proximidades do Poço do Ganso. Proceder à pintura da sinalização da Rua do Comércio, trecho compreendido entre o trevo de acesso ao campus da Anijuí e o trevo da ERS 342, identificando adequadamente todas as lombadas físicas redutoras de velocidade e a faixa divisória da pista, pois esta possui elevado fluxo de veículos e pedestres. Do vereador Andrei Cossetim, solucionar com a máxima urgência o problema de esgoto que está escorrendo a céu aberto no cruzamento das ruas Ernesto Alves e Irmãos Persson, bairro Centro. Notificar o proprietário do imóvel situado na rua Ernesto Alves, nas proximidades do número 454 Centro, para que seja realizada a manutenção do passeio público, visto que o mesmo apresenta diversos buracos expondo aos transeuntes a riscos de queda. Solucionar o problema de acúmulo de água na avenida João Batista Bos Filho, bairro Getúlio Vargas, nas proximidades do portão da Escola de Ensino Médio Emílio Gliss, pois o mesmo com pouca chuva se acumula grande quantidade de água no local. Proceder ao fechamento de uma vala aberta há meses no cruzamento da rua 12 de outubro e 24 de fevereiro, Centro. Remover e dar destinação correta ao lixo acumulado no bosque ao lado da Escola Estadual Guilherme Clemente Keller. Remover e dar destinação correta ao lixo acumulado no bosque situado nas proximidades da rua Oldemar Brendler, bairro Mastrão. Realizar a operação tapa-buracos na rua Carlos Gomes, bairro Osvaldo Aranha, bem como na rua Mariano de Matos, proximidades número 1180, bairro Tiaraju. Revisar a iluminação pública na rua José Loer, bairro Osvaldo Aranha. Proceder à reforma e ao encascalhamento em regime de urgência das estradas das linhas 2 e 3 Norte, distrito de Chorão, nas proximidades da Fonte Juí. Recolher o lixo que se encontra acumulado nas imediações das ruas Quintino Batista dos Santos e Érica Mastrão, em virtude do descarte irregular realizado por algumas pessoas, dando destinação adequada ao material, e proceder à limpeza daquele local. Do vereador César Busnello, realizar a operação tapa-buracos na rua Venâncio Aires, no trecho compreendido entre as ruas José Bonifácio e 13 de Maio. Realizar a operação tapa-buracos na rua Pedro Stossenberg, no bairro Assis Brasil. Fez uso da palavra no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, o vereador Júnior Piaia, discutindo a tramitação do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que solicita autorização para desativar a usina hidrelétrica, conhecida como Usina Velha. Em seguida, o secretário retomou a leitura das indicações de autoria do vereador César Busnello, proceder os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Horizontina, pois esta via conta com vários trechos sem iluminação, realizar melhorias no ponto de embarque e desembarque dos passageiros do transporte coletivo urbano localizado em frente às antigas instalações da Ijuí Veículos Sociedade Anônima na Avenida Davi José Martins, bairro Sol Nascente. Do vereador Darcy Preto, providenciar o conserto da rua Salustiano Esteves no bairro 15 de novembro, no sentido de dar melhor escoamento das águas das chuvas que se acumulam na via invadindo as casas no local. Realizar a operação tapa-buracos na rua Santo Antônio, bairro Glória, bem como a retirada de entulhos e resíduos acumulados nas proximidades do imóvel número 85, do vereador Edmilson Mastella. Realizar a operação tapa-buracos na rua Guilherme Tim, proximidade da interseção com a rua do Comércio. E do vereador Gerson Dalla Rosa, realizar melhorias no calçamento da rua Enio Rupa Mastrão, bairro Burtete, principalmente na quadra que faz ligação com a rua Siqueira Couto, pois a mesma está praticamente intransitável. Ampliar a iluminação pública e proceder à limpeza da rua Teodorico Fricke, que dá acesso ao novo Hospital Bom Pastor. No bairro São Geraldo, do vereador Jorge Amaral, ampliar o sistema de iluminação e cercar de forma adequada o cemitério Jardim, pois, segundo reclamação dos moradores, o local tem sido alvo constante de vandalismo e furtos de objetos dos túmulos. Realizar a pintura da parte inferior lateral do casal existente na extensão da Avenida Pinheiro Machado, facilitando o campo de visão dos motoristas e pedestres que trafegam pelo local. Realizar a operação tapa-buracos na rua Adir Epaminondo Schirmer, proximidade do entroncamento com a rua Benjamin Barrichello, no bairro Glória. Promover com urgência a limpeza e recolhimento de lixos que se encontram acumulados sob a ponte e no acostamento do arroio localizado na rua Adir Epaminondo Schirmer, trecho próximo à rua Benjamin Barrichello, no bairro 15 de novembro. estudar a possibilidade de criar horta comunitária no bairro Luiz Foliato, nas regiões próximas à penitenciária modulada, onde existe uma grande parcela de famílias em vulnerabilidade social, realizar pintura da faixa do lado da capela do bairro Jardim, implantar lambada física redutora de velocidade e demarcar faixa destinada à travessia de pedestres na rua João Vincroski, em frente à Igreja Católica, pois em virtude de programação daquela comunidade, diariamente há um fluxo de pedestres que necessitam atravessar a rua e acabam se expondo ao risco de atropelamento, visto que a via conta também com intenso fluxo de veículos que muitas vezes se deslocam em velocidade acima daquela permitida pela legislação no local. Substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública da rua José do Patrocínio, em proximidade do imóvel número 218, no bairro Luiz Foliato, assim como na rua Visconde de Mauá, em mediações do imóvel número 355 e na rua 19 de Outubro, próximo ao número 1974, ambos no bairro Boa Vista. Realizar a operação tapa-buracos na rua Ceará e São Rafael, no bairro Glória, pois, segundo os moradores, essas vias contam com grande quantidade de buracos e que dificultam o tráfego dos veículos que necessitam se deslocar pelas mesmas, principalmente dos moradores da região. Do vereador Júnior Piaia, realizar a operação tapa-buracos na rua Tiradentes, no centro, entre o número 719 até o número 991, visto que está em péssimas condições de traficabilidade nesse trecho. Realizar a poda de árvore existente na rua 12 de Outubro, em frente ao imóvel número 240, no centro, pois estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública dessa via. Podar as árvores existentes na rua 15 de Novembro, proximidade do imóvel número 1045, no centro, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, e do vereador Rubem Jagmin realizar melhorias, principalmente colocação de cascalho na rua Alberi Gamarra, no bairro Colonial. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. No espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Andrei Cossitin, debatendo os problemas existentes no local utilizado pelo município para fazer o transbordo de resíduos sólidos recolhidos em Juiz, transportados para o aterro em Giruá, entre outros assuntos. No espaço de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador Jorge Amaral de Oliveira, defendendo a relevância do anteprojeto de lei de sua autoria, que constou na pauta da sessão. Em seguida, fez uso da palavra nos espaços de ambos os expedientes, somados ao vereador César Busnello, discutindo, entre outros temas, as críticas que são proferidas na tribuna do Parlamento em relação à administração municipal, que, em sua visão, são construtivas na medida que, acima de tudo, objetivam a qualificação da gestão dos recursos e serviços públicos. Manifestando ainda surpresa quando a notícia de Juiz ter sido agraciado com o prêmio Cláudio Balsini, considerado os graves problemas que ainda tem a enfrentar. Em seguida, manifestou-se no pequeno expediente o vereador José Ricardo Adame da Rosa, comunicando a liberação de recursos do Estado que estavam retidos destinados à conclusão da obra do novo Centro de Atenção Psicossocial e o anúncio da Secretaria Estadual da Saúde quanto à implementação de programa do governo voltado ao combate à drogadição. No espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de líder de bancada, manifestou-se o vereador Darcy Preto, debatendo, entre outros assuntos, o transcurso dos 63 anos da morte de Getúlio Vargas, comentando brevemente os feitos históricos deste respeitável político brasileiro. Posteriormente, manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Adalberto Noronha, debatendo a atual conjuntura nacional, criticando o anúncio de possível redução no salário mínimo e ações do atual presidente da República, que reduzem e retirem direitos, principalmente da classe de trabalhadores, entre outros assuntos. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 50 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida, aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores secretários e presidente.
Está em discussão a ata número 29. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. Senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
A sua excelência, o senhor vereador Marildo Kronbauer, presidente da Câmara Municipal de Juí. Assunto, comunica a viagem à Argentina. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre nessa oportunidade, em conformidade com o disposto no inciso 9 do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, comunicá-lo que entre os dias 8 a 10 de setembro próximo, representarei o município de Juí na 38ª edição da Festa Nacional dos Imigrantes, na cidade de Oberá, província de Misiones, na Argentina, conforme programação anexa. À disposição para quaisquer outras informações, porventura necessárias, aproveito a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e especial consideração, Valdir Eck, prefeito. Correspondência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ao ilustríssimo senhor presidente Marildo Kronbauer, Câmara Municipal de Juiz, Rio Grande do Sul, Rua Benjamin Constant, 116, segundo andar, 98.700, e Juiz, Rio Grande do Sul. Assunto, resposta, ofício número 113 de 2017, de 11 de 7 de 2017. Referência, caso responda a esse ofício, indicar expressamente o processo número 50.610, Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 113 de 2017, de 11 de 7 de 2017, recebido em 17 de 7 de 2017, o qual solicita a revitalização e demais melhorias necessárias em todos os trevos de acesso à área urbana de Juí, existente na BR-285, informamos o seguinte. Os trevos regulares de acesso à cidade estão em boas condições de uso, roçados e capinados. 3. Em inspeção no local não foi constatado desnível entre pista e acostamento, sendo o maior valor de 4 centímetros. 4. Informamos que esse departamento detém com a empresa E, Engenharia e Pesquisas Tecnológicas, o contrato que possui como objetivo de elaboração do projeto básico executivo de engenharia para melhoramentos físicos e de segurança de tráfego na travessia urbana de Juí, na rodovia BR-285, no segmento do quilômetro 431,5 ao quilômetro 464, totalizando 9,6 quilômetros. 5. O projeto inicia na interseção de acesso ao aeroporto de Juiz e finaliza na interseção com a Avenida José Gabriel, próxima à delegacia da Polícia Rodoviária Federal. 6. Com relação à solicitação para revitalização e demais melhorias solicitadas no ofício em questão, informamos que estão sendo estudados no projeto da travessia urbana a duplicação da pista central em toda a sua extensão, soluções através de ruas laterais, restauração das pistas conforme necessidade, assim como tratamento específico de melhorias físicas em vários locais, como acessos, interseções, cruzamentos e obras de arte. Atenciosamente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Três Passos, Rio Grande do Sul, Flávio Abitzeiter, Ido Roden, Edivan Barrão e Maria Helena Krumenauer, vereadores da bancada do PTB, Marli Frank, vereador da bancada do PT, e Vinícius de Araújo, vereador da bancada do PCdoB, abaixo firmado vem a presença de Vossa Excelência na forma do artigo 117, inciso 4º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requerer o encaminhamento de ofício à Prefeitura Municipal, ao Presidente da Câmara de Vereadores e ao Conselho Municipal de Trânsito da cidade de Juí, a fim de que seja instalada uma parada de ônibus de fronte ao Hospital de Caridade, por meio da edição de uma lei municipal. A empresa de ônibus já gestionou a criação de uma parada de ônibus de frente ao HCI, o que não foi possível. Os vereadores signatários componentes do Poder Legislativo do município de Três Passos, após ouvirem sugestões das pessoas que vão até a cidade de Juí, principalmente no Hospital de Caridade, sugerem que o coletivo da empresa que leva os passageiros de Três Passos pudessem descer do ônibus de frente ao nosocômio. A maioria dos pacientes oriundos de Três Passos que vão até o Hospital de Caridade são pessoas com dificuldades para caminhar por problemas de saúde. Desta forma, viria beneficiá-los descendo de fronte ao hospital. Nesses termos, pede deferimentos, trespasso 17 de agosto de 2017. Assinado pelos vereadores. Ofício número 14, 2017. Senhor Presidente, a Comissão Organizadora da Semana da Pátria 2017 tem a honra de convidar Vossa Excelência ou um representante para proceder ao arriamento do pavilhão municipal dia 7 de setembro, logo após o desfile da Praça da República por ocasião do encerramento dos festejos cívicos. Em caso de chuva, o desfile será transferido para o turno da tarde, 14 horas. Atenciosamente, Joyce da Silva Leal, comissão organizadora. Ofício número 03 de 2017, senhores vereadores, a comissão organizadora convida vossas senhorias e representantes desse educandário para a solenidade de abertura da Semana da Pátria 2017, no dia 1º de setembro, às 9 horas, e para o desfile cívico-militar, dia 7 de setembro, às 8 horas e 30 minutos, ambos eventos na Praça da República. Observação: em caso de chuva, no dia 1º de setembro, a abertura da Semana da Pátria acontecerá no saguão da Prefeitura e o desfile será transferido para o turno da tarde às 14 horas. Atenciosamente, Joyce da Silva Leal, comissão organizadora. Convite: lançamento da Expo Juiz Fernandinho 2017. Associação Comercial e Industrial de Juiz, União das Etnias e o Município de Juiz, Poder Executivo, tem a honra de convidá-los a participar do evento de lançamento da Expo Juiz Fernandinho. Data: 31 de agosto de 2017, quinta-feira. Horário: 19h30, local: Praça das Nações, Parque de Exposições Vanderlei Burman. MEP, convite. A Superintendência de Educação Profissional SUEPRO, SEDUC e a 36ª Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com a 14ª, 32ª, 35ª, CRES, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de abertura da 14ª Mostra das Escolas Estaduais de Educação Profissional MEP Regional do Núcleo 6, data 29 de agosto de 2017, horário 19 horas, local Afucoper. Cláudio da Cruz de Souza, Coordenador Regional de Educação, 36ª IJUI.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de plenário e votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimentos. Autor: Marcos Barrichello e Edmilson Mastella. Bancada: PDT. Assunto: voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto de pesar pelo falecimento do senhor Círio Mai. Voto congratulatório: autor Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório congratulatório à PAI e Juiz pelo transcurso dos seus 47 anos de atividade, comemorados no dia 28 de agosto de 2017. Voto congratulatório, autor Alexandra Lentz, bancada PDT. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório ao senhor Tiago Jorlan Augusto, pela conquista do Tricampeonato Brasileiro de Bocha Individual na competição realizada na cidade de Nova Prata entre 24 e 26 de agosto do ano em curso.
Assunto: ofício convite, número 17, 2017. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 17, 2017. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, a diretoria do 31º Núcleo do CEPERT, sindicato, vem através deste solicitar o uso da tribuna popular na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, dia 28 de agosto de 2017, para expor a atual situação dos servidores estaduais sobre o parcelamento dos salários e buscar apoio do Legislativo de Juiz, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos nós. Atenciosamente, Terezinha de Jesus Boneto Melo, diretora do 31º Núcleo do CEPERT Sindicato.
Convido novos colegas vereadores e vereadora para que acompanhem a nossa convidada para a Tribuna Popular, Terezinha de Melo, que faça uso da palavra até 30 minutos. Lido o convite, então, passo a palavra à nossa professora Terezinha para que faça uso sobre as reivindicações, sobre as questões pertinentes ao 31º Núcleo CEPEX, e para que faça um bom uso da palavra em si para explicar para os novos colegas a situação em que se encontra a classe e também as reivindicações que estão sendo feitas, para que o próprio legislativo, no decorrer do tempo, das semanas, possa ser encaminhado ao governo do Estado o apoio a essa categoria. Está com a palavra a professora Terezinha.
Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento também a mesa. Boa noite a todos os vereadores, senhora vereadora, em especial o Beto Noronha, né, o qual nos ajudou a interceder para que a gente tenhamos esse momento. E um fraterno abraço a todos os colegas aqui presentes. A ideia era nós dividirmos fala com todos os servidores públicos, né? Mas o pessoal está bem atarefado. O pessoal da Polícia Civil teria confirmado, mas acho que aconteceu alguma coisa, não conseguiu vir. Da Brigada Militar, o presidente da Banf, né, está trabalhando em Cruz Alta, não poderia vir também. E da SUSEP, está em Porto Alegre, então também não pode estar presente. Nós, então, estamos numa situação que a grande maioria já sabe, né, uma situação difícil no Estado, nunca vivida, né, em nenhum outro governo que esteve no Piratini, como estamos vivendo agora. Um governo que prioriza a elite capitalista, desvaloriza os servidores públicos, e assim prejudicando diretamente também a população gaúcha. Na realidade, é a própria dignidade dos servidores públicos que está posta em jogo, né, nesse momento. Pois quem não se sente indigno quando chega no final do mês e não tem o seu salário. E ao mesmo tempo precisa cumprir com seus compromissos, tanto com terceiros como com sua própria família, precisa manter. Então, essa situação de parcelamento está muito difícil. O governo descumpre a lei e descumpre duas liminares que nós tivemos ganho na plenária do Tribunal de Justiça, onde foi dito que não poderia parcelar nem salários, nem o 13º. E o governo continua parcelando. E para se valer disso, né, o governo tem tramitando na Assembleia Legislativa vários projetos, PECs, que alteram a Constituição do Estado, retirando os direitos dos trabalhadores e tentando legalizar seus atos. Por exemplo, a PEC 257/2016, que tramita desde dezembro do ano passado na Assembleia Legislativa, que altera o artigo 35 da Constituição, onde retira o dever do Estado de pagar os salários até o último dia do mês. Da mesma forma com o 13º. O governo quer legalizar, parcelar o 13º, como está fazendo agora. Um pingadinho cada mês. e junto também com o parcelamento de salário. Tem a PEC 258, que acaba com os adicionais de tempo de serviço que desvaloriza os servidores. A PEC 242, extingue a licença-prêmio, já foi votada em primeira instância, foi aprovada na Assembleia Legislativa e agora está para ser votada em segundo turno. Nós, servidores públicos, não temos direito a fundo de garantia. Também não temos direito a salário de desemprego se sairmos do emprego. E aí também se extingue a questão da licença-prêmio, que seria o único benefício que o servidor poderia ter, né, a cada 5 anos, 3 meses de licença. Tem também o PL 148, que retira a cedência dos servidores dos sindicatos, que entra, né, na questão de querer calar a nossa voz. Assim como o governo tem brigado muito e mandando ordem de serviços. Só a semana passada foram 3 ordens de serviços para as escolas, proibindo que esse material circulasse nas escolas. Esse material, vocês acho que ganharam, né? Está em mãos. Nós fazemos questão que todos, que a comunidade toda leia esse material. O governo nos acusa de ser partidários. Nesse material, vocês não vão encontrar nada de partido. Esse material, ele é todo feito em cima de dados. Dados dos auditores fiscais do Estado. Dos trabalhadores que trabalham diretamente com as contas do Estado. Então, isso aqui são tudo dados, tudo os números exatos, onde podemos comprovar, e é isso que nós queremos que as pessoas leiam e entendam, que quando nós dizemos que o Estado tem dinheiro, que está fazendo uma opção, realmente isso é verdade. Isso aqui não foi o CEPERS que inventou, isso aqui nós recebemos os dados da Fazenda. Tanto é que os trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores da Fazenda entrou com um liminar para não serem parcelados, sabendo onde está o dinheiro, indicou a conta e na semana passada, no último mês, receberam o salário integral. O salário deles não foi parcelado, porque eles têm esses dados. Então aqui, pessoal, é isso que a gente quer, que a comunidade se intere. Nós não estamos inventando dados, são tudo reais, onde o governo faz, sim, opções de massacrar os trabalhadores do Estado, servidores. Isto, né, configurando a questão que a gente já tem mais de um município protocolado, a lei da mordaça, onde querem nos calar, onde não querem que a gente apresente a real situação do Estado. Tanto Estado como nacional, porque a gente tem visto aí um alinhamento dos governos, um alinhamento do governo nacional com o governo Sartori. As isenções fiscais. Está tudo nesse material aqui, bem explicadinho também, a questão das isenções, que é um exemplo claro quando o governo faz opções. São mais de 7 bilhões de sonegação de imposto das grandes empresas e o governo não tem política de combate à sonegação. Da mesma forma, a questão das isenções fiscais, onde só as grandes empresas levam essas isenções, não é as pequenas que criam emprego, não é aquelas que geram emprego, que fomentam a economia. Tanto é o exemplo das empresas do empresário Lírio Parisotto. Vão ser mais de 387 milhões ao ano de isenção fiscal. E o Lírio está na lista dos 20 bilionários do mundo, dos mais ricos do mundo. Está levando isenção fiscal do governo Sartori e gerando 5 empregos. E esses 5 empregos é de uma forma vitalícia. Só entrará outro se um desses sair. Vai receber a isenção, mas não tem política de buscar empregos, de criar empregos. Então fica claro, né, que o governo realmente não está priorizando essa questão dos empregos. Nós questionamos essa política do governo não atacar a sonegação, a questão da isenção e das privatizações. No material também está ali contando a questão das nove fundações que foram fechadas. Nove fundações importantes, inclusive da pesquisa, pesquisa de saúde, né, um bem social, e a questão de querer privatizar aí a CE, a Sulgás. A CE já provou que ela é superavitária e dá lucro para o Estado. E aí entra no rol também outras ali, as empresas da Corsã, que nós não podemos admitir que a Corsã seja cogitada em ser privatizada, sendo um bem social. Né? A água é importantíssima, não podemos permitir que caia na mão de alguém que comande. Demase, mas a Demase não é pública, né? É pública. E agora o governo, então, na semana passada, também veio com novidades na questão do IP. Tornando o IP duas autarquias. O projeto está para ser entregue na Assembleia Legislativa na próxima semana. Onde se cria a autarquia do IP Previdência e a autarquia do IP Saúde. Essa divisão já há. Só é uma autarquia só que comanda. Bem, se nós precisamos economizar, se o Estado está com um déficit muito grande, por que se criar outra autarquia para comandar a mesma coisa com altos salários? Porque com certeza terão altos salários para gerir esta nova autarquia. E a que finalidade se cria outra autarquia no Estado? A ideia é privatizar a saúde? Privatizar a previdência? Então, nós precisamos questionar essas questões. Nós, CPS Sindicatos, estamos então aqui hoje, porque foi sim uma deliberação da nossa Assembleia Geral, da nossa última Assembleia Geral, de que a gente fizesse essa ponte em todos os legislativos dos municípios, para que a nossa voz também seja ouvida pelos deputados estaduais, que são os que são os responsáveis por votar tudo isso que está lá, que vão definir as nossas vidas daqui para frente, tanto nossas como também da comunidade gaúcha. E aí, por isso, a gente vem aqui para vocês, vereadores, com todo o nosso respeito, que são principalmente da base aliada do governo, que façam essa reflexão. Nosso material é dados oficiais. A FOSSEF nos fornece esses dados. Então, é importante que se leia e realmente se faça a reflexão. É isso que nós queremos para o Rio Grande do Sul? E eu acredito no parlamento e acho que é um papel importantíssimo. Por isso a gente está aqui para dizer a vocês, por favor, trabalhe com os deputados de vocês, principalmente a base aliada, que tem dado respaldo ao governo para fazer todas essas mudanças, que realmente se é isso que nós vamos aceitar para o Rio Grande do Sul daqui para frente. Se nós queremos isso, se nós vamos pagar esse preço de um desmonte do Estado. Um Estado que já foi pujante, né? Tanto na questão do emprego como na educação, já tivemos os melhores lugares da educação e hoje estamos numa situação bastante precária. Nosso material, com certeza, nós vamos continuar distribuindo nas escolas, distribuindo na comunidade. Ele é um fazer pedagógico, é nosso dever falar a verdade para os colegas, para os alunos, para os pais, a toda a comunidade. Então, nós queremos dizer que mesmo que o governo continue mandando ordem de serviço, nós estaremos com o material na mão. Porque isso aqui realmente é a exatidão, são os números, não é a invenção. Então é importante que a gente tenha na mão, que a gente leia e se apropie. Eu não sei, Leonel, tu quer fazer uma fala? A Polícia Civil, que a gente sabe que também está bastante problemática nesse contexto todo do Estado.
Amigo Leonel da Polícia Civil, então, para fazer uso da palavra na tribuna popular.
Muito bem, vereador.
Boa noite, Leonel. Então, eu agradeço, senhor presidente, por minha parte é isto. Os colegas, agradeço a presença de todos, né? E então, passo para ti, Leonel.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Terezinha. Obrigado por esse espaço aí, essa casa do povo, né? Vou receber, infelizmente, mais uma vez, né? Quanto minutos tem para falar, presidente? Quanto? 12. Tá, assim, infelizmente, nós viemos aqui, nossos salários públicos, estaduais, Polícia Civil e CPS e demais funcionários, né? Reivindicar simplesmente o pagamento do salário em dia. O principal mote é isso aí. Isso não se vê em hipótese alguma numa empresa privada pagar o salário em dia com o funcionário que está trabalhando. No estado aqui tá, e no resto do país, né, com a administração de alguns partidos ideológicos, né, está com essa inversão de valores em que o funcionário público ele é o culpado para essa desgraça, pela crise que está ocorrendo. Eu não posso puxar meu nome aqui, não sou filiado a partido político nenhum. Né? Não pertenço para ideologia nenhuma. Mas tem algumas ideologias que estão aí que vão todo ao contrário do que tudo que se prega. Eu entrei na Polícia Civil, com o pessoal do CPES, os mais funcionários, pela porta da frente, concurso público, competindo com os demais. E quando eu entrei, o Estado me disse, ó, tu tá correndo o risco de teu salário em dia. Nós vamos, corre o risco, não estou denunciando o teu vencimento, o teu soldo. Na época da Brigada Militar era soldo, que eu entrei na Brigada Militar, entrei lá em 89. Então, infelizmente, nós temos aqui nessa casa, aqui simplesmente pedindo para os nobres, os vereadores, aí, os colegas funcionários públicos, sensibilizar os senhores mais uma vez, que eu já tive aqui, no início do governo Sartori, lembra? Isso, 2015, pedindo encarecidamente que fizesse um documento e saiu, graças a Deus, os senhores foram sensíveis a nosso pleito, né? Saiu esse documento para simplesmente pressionar o governo para que nós pagássemos em dia, ele não cortasse nosso salário, os aumentos que estavam projetados, que é uma mera reposição das perdas salariais anteriores. Então, estávamos correndo o risco de não receber. Bueno, o governo assumiu, apresentou um projeto de aumento do ICMS. Estão lembrados? Correu pano para tudo que manga ali, né? Beleza, um acordo. Lembro que agora o PDT, que fosse por 4 anos, foi, não, isso não interessa, por 4, 10, 15, 20 anos. Mas ele disse que se fosse aprovado o aumento do ICMS, aquela proporção, aquela porcentagem que ele propunha, estava parcialmente resolvido a finança do Estado. Não bastasse isso, ele alçou mão dos depósitos judiciais, estão lembrados? 400 milhões, que por 3 meses estava garantida a folha de pagamento do funcionário público em dia, por 3 meses. O que aconteceu? Foi alçado esse valor, 400 milhões, foi acreditado, os depósitos judiciais, continuamos recebendo parcelado. Continuamos. Nós tínhamos que negociar com o Marisul para receber o salário em dia e pagar juro. O governo não supra aquela taxa de juro. Nós pagamos ela no final do quando integralizou o salário. Bueno, Não bastasse isso, engraçado, falou que quando ele entrou no Estado lá, ele não falou que ia privatizar a CES, o GAD, o Barrisul, isso não era um projeto de campanha dele. Não tem nome nenhum, tipo Lula quando entrou lá, ele não prometeu que não ia roubar, nem disse que ia roubar também. O Temer não prometeu que ia dar um golpe de Estado, e deu, a gente sabe disso. E não é eu que digo, os especialistas dizem, né? Então, assim, infelizmente, toda essa mazela da polícia aqui, ó, que dói em nós aqui, tá doendo em todos os senhores aqui também, ó. Porque eu, graças a Deus, eu consegui me aposentar, tá? Mas tem colegas aqui que não, estão penando e estão sentindo a falta de efetivo. Hoje, na Polícia Civil, é o mesmo efetivo, mesmo de 30 anos atrás. Em 1989, tinha 5.180 policiais civis. Hoje tem 5.080, ou seja, tem menos ainda. E a criminalidade aumentou. Olha, é o número, esse estatístico que está ali, ó, site da transparência, coisa parecida aí. Olha aí. E a população do estado do sul aumentou 28%. Só a população. Não estou falando os crimes cibernéticos, crimes. Tecnologia da informação. Nem se está falando nisso aí. Não estou acreditando isso aqui. Acidente de trânsito, embriaguez. E aí vai, uma gama de crimes aí, e que os crimes continuaram, a população aumentou, e o efetivo da Polícia Civil reduziu. A lógica, que lógica é isso aí? Eu estou que está dando aqui, no país todo, tranquilo. Mas isso, principalmente no órgão sul aqui, ó, o salário nosso em dia, só isso. Sim, completou 100 fins de semana. Tem policiais civis mortos, ó, a maioria de fogo esgotado. É. Eles foram relacionados ao trabalho deles no combate ao crime. Um está dando bico também, mas o problema deles, tem que combater o bico daí. Tá. Então, nesse sentido, e tu não vê uma perspectiva de melhora. E quem pode melhorar isso aqui, ó, é o senhor, nós reivindicando, os senhores entendendo, aceitando essa nossa argumentação. Não tem problema nenhum. O governo já está em crise, sabe que está em crise. O Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, está em crise, 380 milhões ele desviou. Conseguiu recuperar 4 milhões. Conseguiu recuperar 4. E ele, o 4 agora que foi que entregou ele recebeu 384 e entregou 4 milhões, o secretário, não sei da onda lá dele. Mas não interessa, lá ou aqui, a roubalheira no país, no estado, é a mesma. Só que assim, eu não consigo entender a lógica do governo, né? Infelizmente. Tu não vê uma perspectiva de melhora? No sentido de que há investimento, há uma dedicação, há um esforço coletivo do governo para tentar, por exemplo, resolver o problema junto. A TV apresentou os dados aqui, os números técnicos, né? Os dados eu ouvi, eu estava ouvindo, e também, isso também faz parte do nosso subjeto sindicato lá em Porto Alegre, para fazer pressão lá para a base aliada, para ver realmente o que está acontecendo. Por exemplo, agora o governo achou que poderia parte do problema. Vendendo a CE, Banrisul e Sulgás e isso que lá, mas não passou lá por causa que vai ter que ir para o plebiscito, né? Mas nada mais justo que a população decida, nada mais justo. Se a pessoa acha que tem que vender, rifar tudo isso aí, tranquilo. Tu não pode, no caso, vetar o direito da população, fazer esse tipo de escolha aí, que envolve valores. Eu lembro até hoje aqui, ó, nunca esqueço. Governadora Ieda Cruz antecipou os contratos para renovar os contratos da concessão dos pedágios. Faltando 20 anos, é 40 anos, faltava 20, 15, 20 anos. Por que antecipar a renovação dos contratos? Qual é o interesse disso? O senhor me explica, não tem mais nenhum. Me justifica também. Eu, a população, toda a população. Tanto é que o Luiz Martins, lembra, o Luiz Martins, hoje senador, chamou ela lá no Jornal do Almoço, ela disse que é para aproveitar o momento ali, fazer a renovação do contrato e conseguir pechinchar. Pechinchar o quê? Então, foi pechinchar o quê? Diz ela assim, mas não, é uma renovação de contrato aí que vai ser concedida, que nós vamos ter benefício. Mas o governo não falou que esse tipo de benefício foi, não apresentou os números. E esses números que a Terezinha apresentou aqui, e eu apresentei também agora, são reais, são estatísticos. Né? O exemplo, assim, eu não sei quantos cargos o Sartori aumentou os CCs, quando desde que assumiu, disse que ia cortar os CCs, e que eu sei, eu se me falar lá no sindicato, foi no mínimo, no ano passado, o último em dezembro, ali 60 CCs. Aumentou mais 60 CCs. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode aumentar 100 CCs, 200, 300, desde que precise, que seja necessário. Né? Então, quanto a isso aqui, esse assim, ó, esse desgoverno, essa má administração do governo, do Estado, que eu, no meu ponto de vista, está vendo, porque está atingindo nós, diretamente no bolso, diretamente na sociedade. Pessoal, os policiais, o funcionário público, todos estão tomando uma letargia, sabe, com desânimo. Tá? Não espero chegar do dia 12, 13, 14, 15, para integralizar o salário, saldar suas contas e assim continuar de novo. Voltando ao governo Ianda aqui anteriormente, ó, com ela, assim, ó, dia 31 você vai receber R$2.000, dia 10 mais R$2.000, e dia 15 o restante. Vendo que tu preparava, agora não, cai 400, quase 500 pila, porque de noite cai mais 1.800, porque mais 2.000. Então, não tem uma progressão. Eu tenho mais ou menos contra-cheque, não tem nada programado. Não cai, não tem nada. Ah, isso vai de acordo com a arrecadação do Estado. Pelo amor de Deus, é uma arrecadação do Estado, ela é linear. Não vem mentir quando ela é linear, porque ela é linear. Ela, no Estado tem a projeção, isso é verdade. Mas ela não oscila entre, vamos supor, 100 milhões e 1 milhão. É 100 milhões e 150 milhões, ou 80 milhões e 100 milhões. Então, não vem? E parece que assim, ele fala, e entra no vista no outro, ele está fazendo papel de bobo, está enganando quem? Então, esse é o nosso grande desconforto, essa nossa grande mágoa aí, dos policiais civis, da Brigada Militar, né? E digo mais, assim, ó, eu não sei como é que vai ser o projeto para o ano que vem, tá? Mas é. Pois é, vamos ver a eleição. A nossa resposta vai ser silenciosa, viu? No voto. Simplesmente sim. Eu espero que os soldados façam isso também, com o governo estadual, federal e municipal, se for o caso. Mas então, não temos outra maneira de dar resposta a não ser pelo voto depois, né? Então, e também se vocês, no caso do senhor, que conhece os nós, sabe que nós somos trabalhadores, pessoas sérias, defendemos uma causa da função policial, do sindicato, se for o caso, né? Que é uma das poucas ferramentas de luta, que agora também diz passagem, o governo também está vedando, e aqui é estadual e federal, está sufocando a participação do sindicato nas atividades reivindicatória, né? De unir, enxugando o quadro, terminando com a concessão do funcionário e limitando bastante, né? Mas tem picaretagem no sindicato, a gente sabe disso. Então, nós temos que descobrir quem que é os picareta e quem não são. Eu sei que não sou picareta e nem defendo o sindicato que é também. Se fosse, eu era o primeiro a saltar fora, né? Então, eu acho que algumas coisas têm que ser feitas, né? No âmbito aqui do município, por isso nós temos aqui, tentando sensibilizar os senhores, de novo, né, mais uma vez, simplesmente aqui, ó, para nós sabermos o salário em dia aí, e piscar de olho nos projetos que estão lá, que estão atropelando aí, botando centenas de pessoas, milhares de pessoas, no olho da rua aí, sociedade perdendo a estabilidade, perdendo o emprego, em nome de uma economia, no meu ponto de vista, uma economia burra. Tá? Economia de um lado, no funcionário público, como se não fossem os vilões da história. A gente sabe que não são. Tem empresário honesto? Tem pessoas dedicadas? Tem. Mas tem a falcatrua também. Exemplo, se os grandes bancos que estão devendo aí, por ofício e por falha de caso negociado, porque então a gente está sabendo, a operação dos Lopes, e aí por aí vai, né? Estão sabendo isso aí. Esse tipo de crime tem que combater, esse tipo de coisa aí, ó. Tá? Então, acho que é isso aí, Terezinha, que é terminar o espaço. Que, infelizmente, a gente só vem aqui para coordenar para como é que é para a gente. Eu queria vir aqui um dia para parabenizar o meu senhor, trazer um documento, né? Agradecendo apoio, que vamos fazer isso. Estamos devendo lá da outra vez, lá em 2015, de fato, mas eu agradeci pessoalmente ao amigo Barrichello, com quem eu converso mais, né? E o Busnel, lembra, né? A gente encontra o PI, a gente encontra mais nas camperiadas aí, né? O Adame também, a gente encontra de vez em quando nos eventos aí. Mas então, não importa que lado que vocês estão defendendo a bandeira. Deveria ser agora, eu estou defendendo do meu lado, minha família. E coerentemente, né? Então, eu não fiz concurso público para trabalhar de graça. Eu fiz pelo menos na hora. Se soubesse, não tinha feito ali, então. Né? Então, me dedicar na tia privada aí, que seria, acho que, um retorno melhor. Mas tudo bem, mas agora que está feito, está feito, a frota está lançada e tocar a bola para frente, né? Acho que então, meu caro amigo presidente Putin, acho que é.
Sim, muito bem. Então, nosso amigo representante da Polícia Civil. Nós queremos então agradecer as palavras do Leonel, representando a categoria dos policiais civis, da Terezinha Mello, representando o CEPEX, toda a categoria em si, dos professores. Suspendo os trabalhos por 2 minutos e peço aos nobres colegas vereadores que acompanhem os nossos convidados. Reaberto os trabalhos, colocamos em discussão projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 049 de 2017. Altera e acresce dispositivos que menciona a Lei Municipal número 4049 de 17 de dezembro de 2002 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 050-2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, repassar recursos para fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 051 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Socionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de Lei, Processo 1003-2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1003 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal contribuir mensalmente com as entidades de âmbito nacional, estadual e micro-regional de representação oficial dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Custin Esmanski, vereador-presidente, Alexandre Lentz, César Busnello, João Monteiro e Rubens Jagmin.
Ele não assinou ainda, porque ele não estava aí. O Busnello? A última. Chama ele aqui. Não vai assinar? Então mesmo. Ele vai vir. Bota aí, ele assinar. Tá bom, ele assina depois.
Tá. Tá. Está em discussão projeto de lei 1003. Como ninguém deseja manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto 1003 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 1054-2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 1054-2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de MEI a repassar recursos para fins que menciona da outras providências. Com pareceres favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Costinho Smansky, vereador-presidente, Alexandre Lentz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 1054. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1054 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo. Requerimento. Questão de ordem, nobre colega vereador. Está com a questão de ordem, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, por um equívoco, senhor presidente, não foi possível fazer formalmente um requerimento que nós temos a pretensão de fazer, e por isso eu estou pedindo essa questão de ordem, para fazê-lo e suplicando a Vossa Excelência que aceite esse requerimento verbal, para nós convidarmos o secretário da Saúde, senhores vereadores, para participar de uma sessão plenária. Eu quero o secretário da Saúde no plenário desta casa, para que todos nós possamos fazer um profundo ou uma profunda discussão com o secretário da Saúde, até porque toda semana, se não é um colega, é outro que traz algumas alternativas e também apontam aqui situações que merecem um debate um pouco maior e também resolução dos problemas que estão acontecendo na nossa saúde pública do município de Juí. Então eu entendo que o secretário, vindo aqui nesta casa, de forma transparente, será muito salutar o debate que nós poderemos fazer. Olha, pode até ser uma sessão, senhor presidente, com uma pauta bastante reduzida, que nós tenhamos tempo suficiente, né, todos os colegas aqui, para com o secretário fazermos essa discussão, essa análise, e todos nós teríamos condições de apresentar ao secretário as nossas ideias, as nossas propostas, aquilo que nós entendemos que seja salutar e importante para incrementar no projeto da saúde pública aqui no município de Juí. Eu creio que o secretário não se negará a vir para esse debate, né, e será com certeza absoluta muito produtivo, porque aqui tem sido apresentado projetos de lei, anteprojetos, requerimentos, ideias que surgem, né, de vários pronunciamentos que são feitos pelos colegas dessa tribuna, no sentido de melhorar a saúde pública do município. Eu acho que a vinda do secretário aqui me parece importante nesse momento em que nós precisamos aprimorar algumas questões que nós temos ainda na nossa saúde pública do município de Juí, aproveitando de uma forma melhor também a estrutura que o município de Juí tem nesta área, que é relevante, é importante, uma das melhores do interior do Rio Grande do Sul, e talvez esteja precisando um choque, como muitos têm dito aqui, na gestão. Por outro lado, nós temos também recursos relevantes destinados a essa pasta. E eu creio que o secretário e o próprio governo não se omitirão, né, de ouvir, escutar e colocar em prática as ideias, propostas que estão sendo levantadas sistematicamente aqui na Casa do Povo. Então eu peço a Vossa Excelência que acate essa minha questão de ordem, senhor presidente, no sentido de fazer um requerimento verbal para convidar o secretário para uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores.
Como já havia dito anteriormente, nobres colegas vereadores, só vou aceitar o pedido do nobre vereador porque realmente houve um equívoco. Porque demais, já foi avisado aos nobres colegas, eu vou faltar com a palavra, porque eu não iria aceitar verbalmente mais nenhum pedido de requerimento. Mas nesse caso, como houve sim um equívoco, eu vou aceitar sim, nobre colega vereador, esse pedido. Então que fique bem claro. Está em discussão o requerimento proposto pelo nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Seguindo ainda requerimentos de autoria do Poder Legislativo, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 10 de 2017, autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto envio de ofício. Jorge Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada a correspondência à Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando agilidade e prioridade na contratação de novos médicos legistas para atuar no Instituto Médico Legal da Delegacia Regional de Juiz, seja através da nomeação de candidatos existentes em banca de concurso público ou através de contratações temporárias para atender necessidade essencial de interesse público, visto que o atual número de médicos não é suficiente para atender a demanda da região, o que acaba provocando diversos transtornos, principalmente aos familiares de pessoas falecidas, que necessitam aguardar demasiadamente até que sejam realizados todos os procedimentos antes da liberação para a realização dos atos fúnebres.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém, com a palavra, nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Caros vereadores, vereador Alexandre Lenz, presidente dessa casa, vereador Mutli, eu quero aqui me manifestar acerca desse requerimento protocolado pelo colega vereador Amaral, até porque em outra oportunidade já registrava e me manifestava desta preocupação aqui no nosso município e a demora num momento difícil que é a perda de um ente querido, de um ente familiar, com que o nosso município tem que aguardar, ou seja, as pessoas têm que aguardar para fazer esse tipo de serviço, uma prestação de serviço público aqui no nosso município. É lamentável que o município do Porto de Juí, aqui não quero desmerecer Cruz Alta, do Porto de Juí, que é tido como um polo regional da saúde, polo regional da educação, tenha que depender, aguardar uma verdadeira romaria para vir um profissional de fora, muitas vezes, ou aguardar outro município, no caso Cruz Alta, para fazer esse tipo de liberação, no momento de sensibilidade, num momento extremamente de sentimento por parte dos familiares. É lamentável que isso está acontecendo aqui no município de Juiz. Acho que a gente tem que fazer uma pressão muito forte nesse sentido, e eu quero aqui parabenizar a tua iniciativa, Amaral, que eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Isso não é de hoje, isso vem mais de anos que acontece essa precariedade na prestação desse tipo de serviço público aqui em Juiz. Então eu quero usar aqui, fazer voz e coro a essa tua reivindicação, esse teu requerimento, e que realmente ele possa surtir efeito aí no sentido de amenizar essa problemática que todo mundo, todos os vereadores aqui devem ter recebido, que é a ausência de profissional para fazer esse tipo de serviço aí no nosso Instituto Médico Legal aqui, legista aqui no nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra o nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, colegas vereadores, comunidade presente, nosso vice-prefeito Zardim, comerciante, gerente da loja Flick, seu Wilson, Vicente, perdão, professores, polícia civil. O que me traz a tribuna elogiar esse requerimento, esse envio de convite aí a comparecer nessa casa, representante desse órgão, está registrado nesta casa aí, até que eu usei a tribuna mês passado, presidente, colocando também a minha posição, a minha preocupação, bem como nosso colega colocou aí, o César Busnello, da dor dos familiares, né, nessa hora. E daí eu tive umas informações aí que a partir de 2018, o seu Jorge Amaral, mas vamos fazer pressão, vamos enviar esse convite, né, a partir de 2018 vai ser enviado um médico legista para Ijuí, ou mais de um, né, mas não está certo se é um ou é dois, o que me informaram. Mas eu estou apoiando esse seu requerimento aí, e com essa mesma direção aí desses nobres colegas aí. Era isso, presidente.
Está em votação o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 33 de 2017. Autor César Busnello. Bancada PSB. Assunto pedido de informação, no número de 14 pedidos. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Há previsão e dotação orçamentária para a construção de um centro esportivo na região sul da nossa cidade, abrangendo os bairros Independência, Penha, Progresso, Burteto, Munstock, em caso positivo, qual a data prevista para essa finalidade? Do mesmo vereador, há previsão para recapeamento asfáltico e revitalização dos canteiros centrais da Avenida Emílio Gris em toda sua extensão, incluindo o plantio de flores, muda de árvores e grama, a implantação de lixeiras, melhorias na sinalização e iluminação pública. Em caso positivo, qual a data prevista para essa finalidade? Em caso negativo, quais os motivos técnicos ou jurídicos? Do mesmo vereador, qual o número de vagas abertas pela municipalidade para atender a demanda das escolas municipais de educação infantil e quais medidas estão sendo tomadas para atender as crianças que ainda estão na fila de espera? Quantas crianças aguardam na lista de espera por vagas nas escolas municipais de educação infantil existentes no município? Do mesmo vereador, há previsão para a revitalização do Ginásio Municipal de Esportes de Vila Sumânica, incluindo o plantio de flores, muda de árvores e grama, a implantação de lixeiras, reforma e pintura, melhoria na acessibilidade, sinalização e iluminação? Caso positivo, qual a data prevista para essa finalidade? Caso negativo, quais os motivos técnicos ou jurídicos? Do mesmo vereador, quantos aprovados no concurso público número 1 de 2015 foram convocados até a presente data? A administração municipal irá convocar mais aprovados no decorrer deste ano e do ano de 2018? Caso positivo, quantos aprovados serão convocados, respectivos cargos e data prevista? Caso negativo, quais os motivos? Do mesmo vereador, houve prestação de horas extras na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito e de Saúde no período compreendido entre os meses de janeiro de 2017 a setembro de 2017? Caso positivo, encaminhar relatório detalhado de cada secretaria. Estamos no mês de agosto. do mesmo vereador, a possibilidade de determinar a construção de novas casas populares no município de Juiz, caso positivo, quantas casas populares serão construídas e a data prevista para essa finalidade, caso negativo, declinar os motivos. Do mesmo vereador, a disponibilidade de recursos financeiros e qual a previsão de substituir a iluminação pública atual por lâmpadas de tipo LED nas avenidas da cidade, caso positivo, qual a prevista para essa finalidade. Do mesmo vereador, principais atividades planejadas e executadas pelas secretarias de planejamento e regulação urbana, de administração e desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural nos primeiros 8 meses de gestão. Carrear tal explicativa com os principais documentos que consubstanciam as afirmativas a serem apresentadas, apontando ainda, caso houver, as principais dificuldades enfrentadas pelas secretarias até a presente data e a serem enfrentadas no futuro. Do mesmo vereador, quais foram as principais atividades de mobilidade urbana e campanha de trânsito, bem como quais foram os valores arrecadados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, decorrentes de sua atuação nos primeiros 8 meses de gestão? Carrear tal explicativa com os principais documentos que consubstanciam as afirmativas a serem apresentadas, apontando ainda, caso houver, as principais dificuldades enfrentadas pela Secretaria até a presente data e a serem enfrentadas no futuro. Do mesmo vereador, quais as obras em execução orçamentária atualmente, enviar relatório completo e o respectivo espelho de cada uma, a fim de que seja realizado o acompanhamento dessas atualizadas até agosto de 2017. Do mesmo vereador, a previsão para a realização de vistoria técnica nas vias públicas dos bairros São José, Alvorada, Tomé de Souza, Glória, Cis Brasil, Jardim, Lambari, Munstock, Burteta, Industrial, Estorque, Erval, Tancredo Neves, Boa Vista, Progresso e Penha, visando verificar as condições da pavimentação e identificar as vias que precisam de recapeamento ou serviços de tapa-buracos, caso positivo, declinar a data prevista para essa finalidade, caso negativo, declinar os motivos técnicos ou jurídicos. Do mesmo vereador, o que motivou o aumento das tarifas de transporte coletivo urbano no município? Qual foi o percentual de reajuste da tarifa do transporte coletivo convencional, seletivo e distrital? Encaminhar cópia integral física do processo, procedimento administrativo relativo ao aumento das tarifas do transporte coletivo urbano, destacadamente dos pareceres emitidos pelo Conselho Municipal de Trânsito acerca das incorporações havidas na composição do preço da tarifa. Juntar a ata de nomeação e posse dos integrantes do Conselho Municipal de Trânsito em junho, com mandato vigente e cópia da convocação e das presenças na reunião que deliberou a matéria, incluindo inclusive a cópia da legislação que determina o quórum mínimo para a deliberação. Finalmente, encaminhar cópia do decreto que sancionou o reajuste da tarifa transporte coletivo de Juiz, bem como cópia do contrato licitatório de concessão de prestação do serviço de transporte público entre o município de Juiz e a Medianeira Transportes Urbanos. Do mesmo vereador, quais foram as obras realizadas e o que ainda falta executar no CRAS do bairro Glória, encaminhar relatório detalhado, bem como cópia integral do contrato licitatório de prestação de serviços, eventuais aditamentos. Anteprojeto de lei, autor Jorge Amaral de Oliveira, dispõe sobre a criação do serviço de verificação de óbito no município de Juiz da Outras Providências. Anteprojeto de lei, autor mesa diretora, altera inciso 4º do artigo 18 da Lei nº 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juiz, estabelece atribuições dos órgãos, revoga as leis que menciona e dá outras providências. Indicação nº 143, de 2017. Autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto de nação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública da Avenida Coronel Dico, ou melhor, na Avenida Coronel Alfredo Stegres, em frente ao ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano existente nas proximidades do antigo supermercado Mutisca, onde há 4 postes sem iluminação, assim como na Rua Horizontina, em frente ao imóvel número 313, no bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, realizar obra de restauração na pavimentação da Rua Jorge Leopoldo Weber, no bairro Lambari, assim como na Rua Júlio Lopes, bairro Novo Leste, na Avenida São Luís, bairro Getúlio Vargas, e na Rua Padre Antônio Kuber, em frente à Igreja Católica. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na Avenida Brasil, trecho compreendido entre as ruas Emílio Frederico Bira e Emílio Gritz. Do mesmo vereador, realizar em caráter de urgência a remoção dos depósitos clandestinos de lixo existentes no bairro Luiz Folhato. Do mesmo vereador, realizar em caráter de urgência obras de contenção na rua Manuel Flori Fagundes, no bairro Estorque, pois o calçamento está desmoronando para dentro do arroio. Indicação número 154 de 2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP, assunto reforma de via. O signatário, o vereador integrante da bancada PP, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos em regime de urgência na Rua General Portinho, bairro Tiaraju, assim como na Rua Ângelo Estrapação, nas proximidades da Imasa, visto que essas encontram-se praticamente intransitáveis. Do mesmo vereador, consertar em regime de urgência os buracos existentes há meses na Rua Anjo Estrapação, proximidades do entroncamento com a Rua Paulo Clema, no bairro Tiaraju, e na Rua Antônio Setembrino Lopes, nas imediações do imóvel número 81. Do mesmo vereador, avaliar as condições e proceder o manejo adequado das árvores existentes na Rua Barão do Rio Branco, na proximidade do imóvel número 741, no centro, assim como na Rua José do Patrocínio, no bairro Luiz Folhato. Indicação número 108 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto esgotamento sanitário. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar os reparos necessários na canalização de esgoto existente na rua Rio Grande do Sul, em frente ao imóvel número 1143, visto que no local há esgoto escorrendo a céu aberto, o que tem causado transtornos, principalmente aos moradores das proximidades. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Pinheiro Machado, sobre o canal, visto que conta com vários pontos sem iluminação, colocando em risco os transeuntes, principalmente aqueles que utilizam o local para a prática de caminhadas. Do mesmo vereador, implantação de faixa de segurança elevada para pedestres nos dois lados da Avenida Davi José Martins, de fronte ao Hospital de Caridade de Juí, HCI, bem como estudar a possibilidade de reduzir o canteiro central para fins de melhorar o acesso ao hospital e qualificar a sinalização de trânsito naquele local, visando a proteção dos pedestres e transeuntes. Do mesmo vereador, determinar a realização do estudo da legalidade e viabilidade de criação e implantação de faixa exclusiva para o tráfego de motocicletas, bem como de bolsões de proteção para motocicletas nas principais vias públicas do município de Juí. O objetivo da proposta é reduzir o número de acidentes envolvendo motocicletas na nossa cidade. Do mesmo vereador, instalação de lixeiras seletivas em todos os espaços de circulação pública da cidade, em especial nos prédios públicos, nas praças e paradas de ônibus, a fim de incentivar a educação ambiental em nosso município. Além disso, fazer constar nas lixeiras frases destacando a importância da reciclagem do lixo. Do mesmo vereador, asfaltamento da rua Laureano de Medeiros, bairro Jardim, uma vez que está em péssimas condições de traficabilidade. Do mesmo vereador, ampliação das instalações da Unidade Básica de Saúde do bairro Modelo e do ESF do bairro Tancredo Neves, tendo em vista que essas unidades atendem um número grande de munícipes e os prédios se tornam pequenos para o tamanho da demanda, assim como estudar a possibilidade de incluir essas obras na previsão orçamentária para o ano de 2018. Indicação número 2 de 2017. Autores: Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT. Assunto: melhoria em via para a fluidez do trânsito. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: avaliar a viabilidade técnica de ser implantada rotatória no entroncamento da Avenida 21 de Abril e a Rua Emílio Glitz. Indicação número 57, 2017. Autor: Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto: sinalização de vias. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos mentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: desmarcar as vagas de estacionamento paralelo na Rua do Comércio, trecho compreendido entre as ruas 24 de fevereiro e 7 de setembro, melhorando o aproveitamento dos espaços, aumentando a possibilidade de um número maior de veículos estacionado no local. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da Rua Felipe Crot, em imediações do imóvel número 111 no bairro Industrial. Indicação número 139 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto: instalação de sinalização semáforica. O signatário, vereador e integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalar com urgência a sinalização semáforica ou semáforica adequada à visualização por parte dos pedestres na sinaleira existente no entroncamento da Rua 3 de Maio Ernesto Alves, visto que da forma como está, os pedestres, principalmente, que desejam atravessar a Rua 3 de Maio, não conseguem identificar se o sinal está aberto ou fechado para o fluxo de veículos, o que muitas vezes coloca-os em risco de atropelamentos. Do mesmo vereador, realizar manutenção na academia ao ar livre existente na Praça da República, pois os equipamentos encontram-se danificados e existe um buraco na pavimentação que vem dificultando a utilização do espaço. Do mesmo vereador, realizar poda das árvores existentes no passeio público da Praça da República, pois há locais onde os galhos dificultam a visibilidade e ao transitar dos pedestres. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários e colocar tampas e grades em bueiros abertos e danificados no bairro Munchoque, pois neste bairro existem diversas bocas de lobo abertas, o que provoca entupimento das mesmas e favorece a proliferação de insetos, além de existir o risco de acidentes com os veículos e pedestres que circulam pelas ruas do bairro. Do mesmo vereador, promover campanha educativa para o descarte de quadro do lixo com foco na região central do município, principalmente nas ruas mais movimentadas, inclusive distribuindo lixeiras móveis em pontos estratégicos, com o objetivo de diminuir a quantidade de materiais e objetos jogados em via pública. Do mesmo vereador, instalar lombada física redutora de velocidade na Rua dos Imigrantes, no bairro Progresso, pois esta via é estreita e possui elevado fluxo de veículos, sendo que, segundo o relato dos moradores do local, alguns motoristas conduzem seus veículos em alta velocidade, colocando em risco as seguranças do pedestre. Do mesmo vereador, promover programas sociais para jovens de baixa renda do município, desenvolvendo projetos de inclusão e acessibilidade, iniciativas de cultura, educação, saúde, carreira, informática e esporte, contribuindo assim para a diminuição da violência e promovendo o desenvolvimento social. Indicação número 66 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto de iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: substituir a lâmpada queimada de iluminação pública em frente ao imóvel número 889 da Rua Venâncio Aires, no centro. do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Helmut Kulik, no bairro Getúlio Vargas, assim como na avenida Salgado Filho, na travessa Francisco de Assis Costa, no bairro Industrial, na rua Simão Iquimbique, Antônio Almeida Lemos, no bairro Elizabeth, e ainda na rua Emílio Glitz, no bairro Luiz Folhato, visto que, segundo relatos dos moradores, estas vias contam com um grande número de buracos que tem prejudicado a trafegabilidade das mesmas. Indicação número 64, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto poda de árvores. O signatário vereador integrante da bancada do PCdoB solicita a Vossa Excelência, nos termos mentais, ou enviou ao seu prefeito a seguinte indicação: realizar a poda de árvores existente na rua Tiradentes, em frente ao imóvel número 845, no centro, assim como na rua Armindo Guilherme Brendler, em mediações do imóvel número 41, no bairro Industrial, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando riscos de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública dessas vias. Indicação número 20, 2017, autor Rubem Jaguim, bancada PP, assunto melhoria pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos mentais, envia ao seu prefeito a seguinte indicação: demarcar as laterais e o meio da pista na Avenida Porto Alegre, desde a Rua das Chacras até a Rua José Gabriel.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra no pequeno expediente, o nobre colega vereador Jorge Amaral, da bancada do PP, está com a palavra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereador Alexandra Lentes, a gente sempre saúda a Alexandra separadamente por ser a representante feminina aqui na nossa casa, senhor vice-prefeito Valdir Domingos Jardim, imprensa, demais pessoas que nos assistem e nos ouvem falar. Desculpe. Eu quero ocupar esse espaço hoje para de maneira sempre no sentido de contribuir com a administração municipal, falar sobre um problema que parece não ser tão frequente, mas é em todos os municípios, não somente em Ijuí. Nós que estamos empolgados com a criação de um curso de medicina aqui em Ijuí, que vai servir toda a região, todo o estado, precisamos sempre pensar para frente, em termos de organização. E é nesse sentido que eu abordei hoje, para quem leu as indicações, requerimentos, o assunto relacionado à morte natural e à morte violenta, Silvio. Não precisamos conceituar isso, que todos sabem o que é morte natural e o que é morte violenta. E nesse sentido, eu protocolei um requerimento na casa para que notificasse as autoridades de que nós estamos com problemas com médicos legistas, não em Ijuí, na região. Quando acontece um acidente, quando acontece um homicídio, um suicídio, todos aqui sabem das dificuldades, como falava meu colega João Pedro Fagundes, Monteiro. Desculpe, eu sempre me atrapalho com o João Pedro. É nosso querido amigo João Pedro, que era ex-vereador aqui, né, que passou por essa casa. Bom, perdão. Todos sabem então das dificuldades, né, que nós encontramos quando acontecem esses acidentes, né, acidentes de trânsito, suicídios, homicídios, e eu quero dizer que sei que houve um concurso para médico legista, mas que o problema é um pouco demorado. Né, todas essas atividades públicas muitas vezes não vêm em um ano, e é preciso que a gente esteja atento, né, para resolver principalmente essa questão de morte violenta, que todos nós sabemos quanto é duro, né, a gente está correndo e esperando a liberação do atestado de óbito para enterrar o falecido e descobrir a causa mortis. Protocolei também então um anteprojeto de lei. E achei legal porque o Darcy me perguntou ali, Jorge, o que que tu vai falar, o que que é isso? E o Andrei também me perguntou. E eu corri ali no computador e salvei um artigo de Paulo Henrique de Souza, delegado de polícia do estado do Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Direito, que nos explica o que que é serviço de verificação de óbito. O que é um município sem serviço de verificação de óbito? É o que acontece, meu presidente, naquele dia que você me ligou dizendo que alguém do teu relacionamento, do teu conhecimento, morrera na via pública e não tinha quem fornecer o atestado de óbito. Normalmente, as pessoas procuram a funerária. E a funerária leva o defunto até a Secretaria de Saúde e geralmente ali há uma recusa do médico plantonista em fornecer o atestado. Leva no hospital e de novo uma recusa, nesse caso especificamente, e foram dois, faz uns dois meses isso, né, Lute? Foram dois naquela mesma semana. Eu, por ser médico, posso atestar, por ser vereador envolvido com a comunidade, pedi que levassem o cadáver até a minha residência, examinei e dei o atestado. A lei me permite isso. No outro caso, me desloquei até o bairro para examinar o falecido. É claro que eu não quero, não devo, e nem acho que os médicos têm que se envolver diretamente, tá?
Me permita, nobre colega vereador, eu posso fazer um pedido para o senhor aceitar o pedido de comunicação da liderança, porque o seu tempo já expirou e
tá,
o senhor tem que se pronunciar.
Muito obrigado, eu aceito. Obrigado.
Está concedido então.
Bom, vou ser mais rápido um pouco. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que o município, vamos ser mais rápido, o município pode se organizar internamente, criando o serviço de verificação de óbitos. Ele pode aproveitar médicos contratados do município para criar esse serviço, que tem várias funções. Eu vou deixar então esse artigo à disposição, se alguém quiser ler. Aqui tem todas as resoluções, né, desde o cartório de registro até resoluções do Conselho de Medicina, de quem precisa fornecer o óbito, quem pode fornecer. Resumindo, o Serviço de Verificação de Óbito é o órgão oficial responsável para realizar a verificação de morte das pessoas que morreram sem assistência médica e sem o diagnóstico ou com diagnóstico mal definido. Esse serviço visa esclarecer a causa morte e prestar colaboração técnica com departamentos de patologia, enfim, com departamentos, órgãos interessados em participar desses trabalhos. Basicamente, esse serviço, então, repito, é para averiguar a causa morte e expedir o atestado de morte natural. Se não for morte natural, encaminha ao IML e aí está resolvido. Eu acho que todo mundo entendeu a ideia principal, eu não preciso estar fazendo discurso aqui, no sentido de colaboração, de ajudar a organizar dentro da Secretaria Municipal de Saúde esse serviço, é que eu trouxe essa matéria e estou aqui defendendo no plenário e peço o apoio de todos os senhores. É uma questão de organização, no momento, tenho certeza, mais difícil das nossas vidas quando a gente perde um ente querido e precisa fazer sepultamento. Muito obrigado.
Com a palavra, nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB, para o pequeno expediente.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Alexandra, imprensa, comunidade aqui presente, vice-prefeito, secretário Jardim, e demais lideranças que aqui se encontram. Eu venho até esse plenário para colocar algumas questões que, na sessão passada, eu pedi aqui com o presidente da comissão por um trânsito mais seguro em Juí, mais um prazo de 90 dias, e nessa semana a gente deu sequência, então, ontem a gente teve uma reunião na sexta-feira, onde envolveu a Coordenadoria de Trânsito e mais o secretário de obras do município, onde a gente teve a oportunidade de fazer um debate sobre o plano de mobilidade urbana aqui do município. E essas questões, a gente acho que foi uma reunião bem proveitosa, onde a gente tirou ali como do próprio Coordenadoria de Trânsito, juntamente com o secretário, que tipo o sistema binário em Juiz ainda ele está, é um do, aquele plano de mobilidade ainda ele é para avançar agora em 2018. E serviu também para a comissão alertar, contribuir, ao meu entender, essa questão do sistema binário dos investimentos que é necessário já serem colocados no orçamento, pois não temos como hoje você transformar ruas em sentido único e você jogar os veículos condutores para uma rua de calçamento, uma rua esburacada, que não é difícil de encontrar aqui em Juí. Então, essa questão que ficou amarrada já da preocupação que a Coordenadoria de Trânsito e a Secretaria de Obras terão, né, em ter essa preocupação junto ao orçamento. Na oportunidade também, a pedagoga da Coordenadoria do Trânsito, a Camila, teve a oportunidade também de expor a questão da educação, formação que estão realizando nas escolas, um trabalho elogiável, né? Acho que nesse ponto Ijuí é destaque nessa formação aos jovens. Também questão de formação humana, eu acho que é uma questão que a gente também como comissão alertou, uma necessidade de investimentos talvez maior em mídia, enfim, que possa ter resultados mais imediatos sobre o comportamento dos condutores no trânsito. Então, acho que foi uma reunião que as comissões, quando elas são formadas aqui para essa casa, eu entendo que elas têm o intuito de contribuir, né, com a melhoria do município e não complicar a vida dos secretários ou coisa assim. Eu acho que entendo que todos os vereadores que pedem a formação de uma comissão, eles estão com certeza com o intuito de contribuir para melhorias no município. E para concluir, nessa mesma linha da comissão, na sexta-feira, então, temos confirmado em Porto Alegre uma reunião com o diretor-presidente do DETRAN, onde a comissão se fará presente quase que na íntegra, parece que só o Andrei não vai poder participar por um outro compromisso particular. Então, eu que sou presidente da comissão, mais o vereador Júnior Piaia, o vereador Darcy Preto e o vereador João Monteiro, estamos confirmando presença nessa reunião para discutir lá a questão do CRVA e Juí, né, os problemas que nós estamos enfrentando aqui. E também a gente vai ainda estender o convite aí aos sindicatos caminhoneiros, enfim, despachantes aí que quiserem nos acompanhar, né, nessa reunião para fortalecer as nossas reivindicações lá, que é a principal, a questão das negativas fiscais, que o CRVA no mês de maio teve fechado por 3 dias, e aí vários boatos circulam, que ele pode ser fechado a qualquer momento, enfim, toda a situação que é divulgada aí nos órgãos de imprensa, e a gente não tem certeza de nada do que pode acontecer. Então a gente pretende buscar essa informação e discutir, levar esses anseios da comunidade que recebe essa prestação de serviço, que reclama muito, os despachantes, as revendedoras de veículos, para que a gente busque novas alternativas. Sabemos a dificuldade de um novo CRVA, é difícil essa questão, por causa que parece que uma resolução consta que uma cidade com menos de 100 mil habitantes não é possível ter um segundo, mas enfim, ou esse serviço apresenta melhorias em nosso município, ou nós teremos que pedir o descredenciamento, né, desses empreendedores que estão aí, desses gestores que estão explorando esse serviço. Porque, enfim, eu entendo que não podemos ficar refém de um serviço onde ele não atende às expectativas da comunidade mínimas e não simplesmente essa viagem a Porto Alegre, por exemplo, ela não... Talvez ela não precisaria acontecer. Esses empreendedores foram convidados, que administram essa CRVA, para vir até essa casa e esclarecer, prestar os esclarecimentos. Mas, infelizmente, não apareceram, não é a primeira vez que isso acontece, então, resta a nós, vereadores, representantes do povo, ir em busca de informações precisas e esclarecer para a comunidade como será essa continuidade desse serviço num futuro imediato ou mais a longo prazo em Juiz. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nobre colega vereador Andrei, da bancada do PP, está com a palavra para o pequeno expediente.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, comunidade nos prestigia, imprensa, minha saudação a todos. Senhor presidente, faço uso da tribuna para comentar sobre o requerimento verbal do vereador Darcy Preto, que ingressou a pauta, pedindo aqui a presença do secretário de Saúde para falar um pouco sobre a questão da saúde para o nosso município. Inicio parabenizando o vereador Darcy Preto por esse importante requerimento, é justo e legítimo nós nos preocuparmos com a saúde pública, em que pese nós estamos sofrendo, o povo está sofrendo, com filas intermináveis na saúde pública municipal, na busca tanto de consultas, e aí digo que a peregrinação que acontece nas madrugadas nos postos de saúde ainda continua, estão sofrendo buscando exames e consultas especializadas, que a demora é muito grande, chega em torno de um ano para algumas consultas e exames especializados, na falta de medicamentos em alguns postos, que nós sabemos que acontece, enfim. Então, pensando nisso e também pelo pouco tempo que tive de raciocinar nessa questão desse convite, uso a tribuna, senhor presidente, para sugerir, e aí conversarei após com o vereador Darcy Preto e também com os demais integrantes, principalmente da Comissão de Políticas Públicas, a qual eu presido, para que a gente, ao invés de trazer o secretário aqui na tribuna, onde nós não poderemos ter um debate mais aperfeiçoado, digamos assim, que a gente possa buscar uma audiência pública na questão da saúde para tentar resolver alguns problemas que são históricos do nosso município e vem fazendo a população sofrer dia após dia. Então, senhor presidente, após isso, como já disse, vou conversar com os nobres pares para que a gente possa pensar em aprofundar esse debate e não apenas trazer aqui o secretário para que ele possa explicar algumas coisas e nós não possamos conversar com ele e indagar sobre preocupações que nós temos e que toda hora os munícipes nos trazem essas demandas e nos trazem enquanto vereadores. Obrigado, senhor presidente, seria isso.
Com a palavra, a nobre colega vereador César Buzello, da bancada do PSB, para posicionar-se no pequeno expediente.
Caro presidente Marildo Kronbauer, mais conhecido como Mutley, na pessoa dele saúdo os demais vereadores, secretário do Desenvolvimento Rural, Zardim, servidores da Corsã, comunidade que se encontra, meu caro Ávila, responsável pela organização do nosso cemitério municipal, uma das pessoas responsáveis. Enfim, todos que aqui se encontram. Eu também quero não posso deixar de me manifestar sobre essa questão, sobre esse requerimento trazido pelo vereador Darcy, do qual teve votação unânime por parte dos vereadores. Até porque a questão da saúde no município de Juiz, eu não quero aqui começar a ladainha de novo, ela tem sido objeto de reclamações diárias, diária. Hoje mesmo recebi uma mensagem, está aqui, ó, às 9h18 da manhã. Bom dia, Busnello. Fizemos, o que fizemos com esse prefeito que abandonou as ruas, as praças, o Suzão não tem remédio e só fala em Expo Ijuí. O Suzão não tem remédio e só fala em Expo Ijuí. Teve aqui uma mensagem pela parte da manhã sobre essa questão da saúde aqui, que é cotidiana, é rotina. Eu sei que a saúde é complexa, Peseta, eu sei. Na tua época e da vereadora Alexandra tinha problemas também, mas não dessa envergadura que nós temos hoje. Eram amenizados, eram mais enfrentados os problemas. Por quê? Porque havia um trabalho em equipe. E hoje não há, hoje há um centralizador lá na saúde. E eu quero conversar com ele, Darcy, dialogar, enfrentar os problemas. Nós temos inúmeras sugestões aqui. É, e eu já dizia em outra oportunidade, meus caros vereadores, e meu caro Zardim, com todo o respeito à tua pessoa, e tenho elogiado o teu enfrentamento das dificuldades em que pese o orçamento ser pífio da Secretaria de Meio Natural. Está na hora do prefeito municipal de Juí, que gostaria que levasse essa sugestão, contratasse um secretário de governo. Tem que indicar o secretário de governo para fazer essa ligação, esse elo, esse diálogo com a Câmara, com as diversas unidades da administração. Isso, desculpa falar aqui o termo, não é ofender nem nada, é economia burra não ter um secretário de governo. Para dialogar com nós, vereadores, de oposição de situação, das outras unidades da esfera da administração. Por isso que não há esta harmonia nas ideias, nos diálogos, nas conversas das unidades. Não há um trabalho conjunto, que nem foi cobrado aqui em outras oportunidades pela fala, de, inclusive, de vereadores governistas da situação. Isso a gente nota, e a população nota que não há uma harmonia no trabalho de todas as secretarias. Então, eu acho, quero sugerir aqui, não, porque sou vereador de oposição, ou isso e aquilo, quero sugerir para o bem de Juiz. Contrata um secretário de governo que tenha perfil político e técnico, que converse, que dialogue, que tenha um perfil para essa situação. Em segundo momento, eu quero colocar um dos temas que tem gerado bastante debate aqui nesta casa, inclusive hoje, nós temos 4 proposições sobre isso, é a questão do lixo. A questão do lixo também é outro gargalo complexo de enfrentar, a gente sabe, que nem o da saúde, mas que nós temos que tomar algumas iniciativas para amenizar a problemática do lixo aqui em Juiz. E eu estou dizendo, eu falando hoje, em outro momento, os vereadores trataram sobre isso. E eu, meu caro presidente, em contato com a CITGEM, o Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, que iniciou sua atividade no ano de 97, é responsável pelo recebimento dos resíduos sólidos urbanos de 12 municípios da região Celeiro. Inclusive o gerente, meu caro presidente Mutli, te mandou um abraço, seu Edson Yara. Yaro mandou um abraço, e eu agendei com eles, em nome da Comissão de Políticas Públicas, Andrei, que do dia 15 de setembro, às 9 horas da manhã, nós possamos estar lá para ele apresentar essa experiência rica aí da região Celeiro, 12 municípios. Será que nós vamos perder, não desprezando a região Celeiro, será que nós vamos perder para eles, gente? Nós não avançamos nessa problemática? Vamos lá averiguar em loco se não é mais barato nós enviar o lixo para lá, quem sabe, já que nós vamos fazer aqui, do que giruar, dialogar, conversar, ver quais são os caminhos, as alternativas, para nós, pelo menos, tentar começar a enfrentar essa problemática do lixo. E outra questão que eu quero trazer à tribuna para nós enfrentar lá na Comissão de Políticas Públicas,
essa problemática de uma lei lá do, pra, não vou dizer do século passado, mas quase do século passado, que está proibindo os profissionais de trabalhar, de fazer o seu trabalho de repórter e comunicação em frente às lojas. É uma lei de 78. Profissionais que estão fazendo ali meia hora, uma hora, duas horas de comercial na frente da loja com microfone, estão impedidos, estão sendo multados de fazer isso.
Vereador, eu quero pedir licença ao senhor e acompanhar a sua comunicação de liderança, que o seu prazo já expirou do pequeno expediente. Pode ser?
Com toda certeza, vereador.
Será acompanhado, então, a comunicação de liderança para o novo colega vereador?
Eu fico grato pela concessão. Mas então, assim, ó, eu acho que nós temos que resolver, tentar amenizar. Ninguém aqui está querendo terminar com isso. Mas acho dialogar nas comissões, Andrei. Vamos marcar uma reunião com o Sindicato de Lojas, com a ACI e com os profissionais da área. Para nós tentar, no diálogo, na conversa com o executivo, tentar uma alternativa de revogar essa lei ou criar uma outro caminho para que não provoque um prejuízo, um dano para esses profissionais. Mas claro, claro. Então, vamos pensar dessa forma nas comissões de políticas públicas, é isso que eu estou sugerindo para nós reunir, juntamente com esses profissionais e com o Sindicato de Lojas, com o ACI, para nós começarmos a avançar também, né, nessa questão. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continuando então, nobre colega vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB, está com a palavra para falar no pequeno expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Alexandre, comunidade que ainda continua nos prestigiando. Venho falar, senhor presidente, da convenção do PMDB de Juiz, que ocorreu nesse sábado, e também ocorreu isso em todo o Rio Grande do Sul. Todos os diretórios municipais foram em 34%. 4% reeleitos e 66% foram novas executivas. E aqui em Juiz, então, o partido em chapa de consenso solicitou, já durante os 30 dias aí antes da eleição, que nós permanecêssemos no cargo de presidente. Aceitamos esse mais dois anos de desafio que tem pela frente, e o que nos surpreendeu, Busnello, que 250 convencionais vieram votar numa chapa de consenso. Isso começa a manifestar dentro do próprio PMDB de Juiz o trabalho que também o PMDB vem fazendo, ajudando aí a administração, o espaço que tem. E acredito que a gente vai ajudar a melhorar ainda mais. Muitos problemas, como muitos aqui foram elencados, precisam ser resolvidos. Mas dizer que o PMDB tem sido, nesses meses, assim como os outros, assim como o PP também, e aqui eu saúdo o vice-prefeito Sardim, temos feito nossas partes para ajudar a desenvolver o nosso município. Quero dar um abraço aí no João, presidente do Bairro Herval, parabenizar pela excelente festa, pelo belo trabalho que tu vem realizando lá, João. O Bairro Herval está muito bonito. Vou deixar aqui esse registro do teu trabalho lá e da linda festa que realizou a comunidade do Bairro Herval nesse domingo. Também vou falar sobre o projeto que baixou agora as comissões e que veio aqui apresentado para os vereadores da base, que tange a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, onde ali um belo trabalho do secretário Tambra, que tem ali o secretário adjunto Paulo Spinato, que é do PMDB, e ressaltar o belo trabalho que o secretário vem fazendo, juntamente com membros do PP, no que borda, Júnior, as áreas industriais. E está baixando esse projeto, onde vai ajudar a regulamentar algumas situações de algumas áreas, né? Tem áreas que elas vão ser renegociadas e haverá um espaço para outros empresários há outras tantas que o pessoal não está utilizando, vai ser solicitado de volta para o município. Mas temos que ressaltar aí que tem muito trabalho pela frente, a legalização dessa área, isso foi colocado ali, e os projetos que serão debatidos ali, vai ser muito importante nós termos uma atenção muito, muito positiva no que tange essa ideia. E quero também ressaltar aqui e parabenizar o Jorge Amaral pela excelente ideia referente à questão do médico, justamente quando realmente falece uma pessoa conhecida da comunidade, a dificuldade que se tem, isso já vem de anos, não é só de agora. Eu mesmo sei disso, vizinho da frente de casa, uns 3 anos atrás, perdeu um filho num acidente de moto, e a dificuldade que foi, o filho teve que passar a noite toda no ML, só atendido no outro dia, a família já tocou aquela dor, sendo que isso poderia ter sido resolvido dentro de uma proposta que o Jorge vem em boa hora. E tendo a legalidade disso, Jorge, tu pode contar com o apoio desse teu colega vereador. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Será aceito sim, nobre colega vereador. Comunicação de liderança e posteriormente passaremos então a palavra ao nobre colega Júnior Piaia, da bancada do PCdoB, para falar do pequeno expediente.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, saúdo aqui todos em nome do nosso vice-prefeito que pacientemente acompanha os trabalhos do Poder Legislativo. Senhor presidente, ser bem rápido, eu quero apenas convidar aqui os nobres colegas para a reunião da Comissão Especial de Combate à Drogadição, que se realizará no plenário dessa casa no dia 30, às 9 horas da manhã. Então eu quero convidar todos, vai ser numa quarta-feira, se não me falha a memória, dia 30. Tá? Então, eu quero convidá-los para essa reunião, e a casa já expediu também os convites para as entidades que nós já participaram de uma das nossas reuniões, e vamos ampliar mais ainda e vamos intensificar também o convite, né, para as autoridades religiosas do município, para que se façam presente também, para que a discussão que nós vamos fazer seja mais profícuo, mais aproveitada, inclusive. No mais, senhor presidente, eu quero dizer aqui ao vereador Andrei e ao senhor presidente que essa nossa intenção de trazer o secretário da saúde para fazermos aqui um debate, senhor presidente, eu penso de fazer uma sessão pela saúde pública do nosso município. E vou até solicitar a vossa excelência que nesta pauta, no dia que vir o secretário, seja a mais reduzida possível. Né? A mesa pode controlar isso, e nós vamos contribuir com isso, sim, senhor presidente, com certeza absoluta. Né? Uma pauta da saúde pública, que nós possamos aqui discutir com o senhor secretário, abordar os assuntos pertinentes à saúde pública, o que vem sendo feito no decorrer de todas as sessões desta casa. Né? Então, de forma bem transparente e de peito aberto, vereador Amaral, que é um médico, né, aqui desta casa, poder trazer a problemática da saúde da secretaria para cá e nós apresentarmos também as soluções que nós já temos discutido de forma veemente aqui na casa legislativa. E sexta-feira, como já disse o nosso presidente da Comissão do Trânsito Seguro, vou estar também em Porto Alegre, senhor presidente, junto com o nosso presidente, para tratarmos desse outro assunto relevante, que vem trazendo transtorno para grande parte da nossa comunidade aqui em Juí. Então vamos sim, entregar ao nosso presidente do DETRAN, diretor-presidente, as reivindicações do nosso município de Juí. E embasado, nós queremos também levar a manifestação, se não puderem fazer presente, pelo menos que assinem algum documento demonstrando também o seu descontentamento. E aí vem as grandes empresas de transporte aqui do nosso município, os escritórios despachantes, que têm enfrentado mais de perto, inclusive, essa problemática toda em razão do serviço que nós entendemos precário que vem prestando o Centro Viário do município de Juí. Era isso, senhor presidente.
Siga então, nobre colega vereador Piaia, no pequeno expediente, está com a palavra.
Obrigado, meu presidente. Cumprimentar os vereadores, vereadora Alexandra, comunidade que nos assiste, vice-prefeito Zardim. Eu poderia falar de vários assuntos relevantes que foram tratados hoje, assuntos mais ligados ao município e tantos outros que eu mesmo estou tratando, mas considero que vários foram tratados e muito bem tratados aqui. E eu me preocupei, senhor presidente, e acho que, assim, embora o efeito prático de uma fala aqui sem imprensa ele seja mínimo, mas por uma questão de consciência, eu acho que passou batido nos debates aqui duas questões importantíssimas que tomaram conta do debate nacional na última semana. Duas questões graves, que talvez a gente não, por estar envolvido, né, vereador Preto, nas questões municipais, na ânsia de achar soluções, a gente não está se dando conta. O governo Temer, na última semana, apresentou o projeto de privatizações dele, né, e ao mesmo tempo que fez, né, promulgou um decreto sobre destinando uma gigantesca área da Amazônia, que era reserva ambiental, destinando ela para exploração mineral para as grandes mineradoras. Que são dois temas que vão ter impacto na vida do povo brasileiro. E que acho que nós, vereadores, precisamos ter consciência. Primeiro, essa questão da reserva, né? A reserva foi criada ainda no final da ditadura militar, para a gente ter noção. Foi João Figueiredo que criou essa reserva. E é uma reserva agora. A extinção dela é numa área superior à área da Dinamarca, para nós ter noção. Que está sendo entregue para as mineradoras, cujas algumas delas, interessadas, cinco delas, sabiam dessa possibilidade há 5 meses atrás, revelado agora pelos órgãos de imprensa. O que dá dimensão do que significa, o que significou aquilo que o Juca disse: nós temos que estancar a sangria. Que exatamente esse senhor chamado Juca, senador da República, quando foi, na década de 80, presidente da FUNAI, fala para os ambientalistas e para as tribos indígenas que vivem naquela região o significado que foi esse cidadão à frente da FUNAI para o processo de mineração de forma desordenada. Mas esse Jucã tem uma filha, a filha dele, a Marina, é sócia de uma mineradora que está reservando 90 mil hectares para mineração nessas áreas. Então agora a gente entende o significado de estancar a sangria. Estancar a sangria. E a questão da venda da Eletrobras, gente, eu vi hoje de manhã uma entrevista muito bem feita pelo jornalista que nos acompanha aqui com um cidadão nosso de Juí, o Valmor Aliege, que dava a dimensão exata do significado. De repente, eles têm problema, vão vender a Eletrobras. E espera-se arrecadar 20 bilhões. Quando a avaliação da empresa é 40 bilhões. 46 bilhões. Então se espera receber 20 bilhões, mais de 20 bilhões a menos, mas o que motivou isso? É um planejamento de longo prazo para resolver menos, que isso é para resolver o problema da dívida ou do déficit, que hoje o governo anunciou semana passada, né? Nós estivemos, né, Zardinho, debatendo lá na Unijuí, que aumentou para 159 bilhões o déficit, que antes a gastança era do PT, era da turma do governo, era o que eles gastavam. Mas o déficit da gastança dele só cedeu no último ano do governo, praticamente. Agora, neste ano já deu 159 e já estão projetando 159 para frente. Veja, mas vender a Eletrobras não resolveu o problema do furo? Não. Ele vai simplesmente, e é bom que a gente se dê conta disso, porque nem os Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, admite que o setor energético seja passado para iniciativa privada, porque isso é um setor de estratégia de desenvolvimento nacional. Por que isso?
Porque nós não podemos comparar o setor elétrico, achar que todas as empresas, assim como o setor de águas, por exemplo, que ele tem que ser explorado pela iniciativa privada, que ele tem que dar lucro como qualquer outro. Porque o cidadão lá de Nova Ramada, a Nancy, que está aqui acompanhando, sabe que se não houvesse a Corsan, talvez eles não tivessem um sistema de abastecimento de água, porque lá dá prejuízo, né? E que tem que ser retirado das outras áreas que dão lucro. É assim que tem que funcionar, porque tem que olhar o interesse humano, o interesse da sociedade, antes de tudo. E nós estamos colocando o setor elétrico na mão de empresas privadas. E isso não vai ter reflexo na tarifa de energia? É óbvio que setores da Amazônia, onde é difícil levar energia, que hoje é feito porque é sistema público, obviamente que não vai ter interesse pelo setor privado. E aí como fica o desenvolvimento tecnológico daquelas regiões, o desenvolvimento econômico daquelas regiões? Então nós estamos entrando por um caminho de um beco que não resolve o problema do déficit, pelo contrário, porque se fosse para resolver, o período do Fernando Henrique, quando ele entrou, ele fez um programa de privatizações. A dívida pública era de 32% em relação ao PIB. Ele largou com 56% e aumentou a dívida pública. Será que a venda da Eletrobras vai resolver isso? Tem um ponto para a gente refletir, presidente, que eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Nós estamos vivendo uma época de travas. E esse governo está desenfreadamente vendendo o que resta do povo brasileiro. Me admira que não venda nós junto nas próximas ações de governo.
Terá concedido então o tempo, nobre colega vereador Ricardo Adame, do PMDB, para se pronunciar na comunicação de liderança.
Senhor presidente, eu quero fazer aqui de minhas palavras as palavras do Júnior na sessão passada. Às vezes uma mentira dita várias vezes, acaba se tornando verdade. Há distorções dos fatos. Tu fala às vezes assuntos que tu pega e não procura relacionar a fonte se realmente aquilo é real, que aquilo não é real. E esse cuidado nós, que transmitimos para a comunidade, que vivemos lá e representamos elas, nós temos que ter esse cuidado. O que fala da Amazônia lá, nada mais é que uma reserva de minas que já tinha e que está sendo explorada clandestinamente, e que vai dar esse espaço para que o governo possa dar para uma empresa explorar, e que daí gera retorno para o governo. Basicamente isso, o resto é uma história que está acontecendo. A mesma coisa o Beto falava na sessão passada, que ia cortar R$10 do salário mínimo. Não é. Então a gente tem que ter uma seriedade quando vir para a tribuna, quando nós falarmos algumas coisas, procurar ver a fonte realmente, se aquilo é real ou se não é real. Porque não fica com aquela insistindo ou de direita com esquerda, aquilo que a gente não quer. Não é essa a questão, Piaia. Mas acho que o senhor, com a bagagem que tens, né, e com o conhecimento que tens, é o cara que eu menos espero que venha aqui com fundamentos que não seja, pelo menos, dentro de uma realidade, com uma fonte legal, que tu possa dizer, ó, isso aqui está escrito aqui em tal lugar, é aqui que está falando, né? Não é a realidade. Então peço tanto para todos os colegas que possamos ter mais seriedade quando buscarmos fontes e fatos e números que vão ser colocados na tribuna. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Nada mais havendo a tratar. O senhor quer comunicação de liderança ou novo colega vereador? Será permitida, então, comunicação de liderança ou novo colega Júnior Pereira, da bancada do PCdoB?
Eu confesso, senhor presidente, eu não entendi a colocação do vereador Adame. Onde é que eu faltei com a verdade aqui? O decreto não foi assinado durante a semana? Pelo presidente Temer? Mas como não? Faz parte da Amazônia Legal. Faz parte. É uma reserva ambiental criada.
Não, meu colega vereador.
Eu estou dizendo, olha o decreto e veja. Foi uma reserva criada pelo presidente João Figueiredo, o último presidente da era militar. E nesse decreto, ele está retirando dessa reserva legal um espaço maior do que a Dinamarca. É isso. Que vai poder, por conta de retirada a condição de reserva ambiental, vai poder licitar para mineração, que é uma região rica em mineração. E, obviamente, já tem empresas, principalmente empresas estrangeiras, cinco delas já demonstraram interesse até porque sabiam antecipadamente que isso iria acontecer, já demonstraram e formalizaram o interesse em fazer mineração na região. Ponto. Isso não é um fato? Então eu não estou trazendo nenhuma informação, eu trago a informação com responsabilidade. Então eu só quero me limitar a isso, dizer, é isso. Bom, tu está dizendo que é para legalizar, bom, você tem mineração clandestina, e é possível que tenha, não estou duvidando, é função do governo, na defesa do seu interesse nacional, fiscalizar essas questões. Agora, só porque é difícil fiscalizar, eu vou legalizar para eles explorar? Dizer, é um contrassenso isso, me desculpa, mas eu não estou faltando com a verdade, estou dizendo as informações que estão colocadas no decreto. Ponto, é isso.
Olha, nobres colegas vereadores, eu quero deixar uma coisa clara aqui para nobres colegas. Aquela licença a Uberá não é desse vereador presidente, é para a ida do prefeito lá. Então que fique não fique um mal entendido aí. Nada mais ainda a tratar, está encerrada a sessão.